Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Todo mundo está muito ansioso, aguardando a divulgação oficial da MP, a chamada MP do Agro, a medida provisória que traz novas fontes aí, de financiamento para o produtor, coloca novos players aí para financiar o agronegócio brasileiro, óbvio, trazendo uma regulamentação aí para toda essa situação. E a gente vai conversar agora com o Bernardo Fabiani, da Terra Magna, que é uma empresa especializada em operações financeiras no agro. O Bernardo postou um texto, está divulgando um texto, que a gente vai colocar também à disposição dos senhores aqui no Notícias Agrícolas, cujo título diz o seguinte: como a nova MP do Agro revoluciona o agronegócio brasileiro. E é por isso que eu pergunto para ele, seja bem-vindo antes de tudo, viu, Bernardo? Obrigado pela participação. Que revolução é essa que começa a acontecer, Bernardo?
Alex, muito obrigado pelo convite. A revolução é a revolução do financiamento do agro. O financiamento do agronegócio, até agora, ele foi, de forma geral, muito apoiado pelo governo por meio do crédito subsidiado, chamados recursos obrigatórios. O que essa MP nos diz? Ela nos diz que acabou o dinheiro e que o governo está comprometido com a tentativa de trazer o financiamento privado para o agronegócio.
E é um momento muito interessante de conjunção de fatores. Por exemplo, essa queda dos juros acaba estimulando os investidores a buscar novos investimentos mais rentáveis, né, Bernardo? E chega num momento bastante interessante e oportuno para o agro que quer captar esse dinheiro também, né?
Sem a menor dúvida. A gente vê que o Plano Safra atrasou, as taxas de juros do Plano Safra não foram tão atraentes quanto foram no passado com respeito à Selic. Então, a Selic baixa e a falta de dinheiro para o crédito subsidiado contribuem para a entrada de novos players para o financiamento do agronegócio. Nós temos os players convencionais que fazem, por exemplo, as revendas, as tradings, mas o que essa MP está tentando fazer é trazer todo o mercado de capitais, toda a poupança popular e internacional, inclusive, para financiar o nosso agronegócio com taxas de juros cada vez mais atraentes.
É uma concorrência aí para o atual sistema financeiro nosso, para os bancos que hoje emprestam para o produtor, Bernardo?
Sem a menor dúvida. O custo de captação do dinheiro no Brasil ainda é muito caro. Quando a gente fala que a Selic está baixa, digamos assim, a Selic está baixa para a realidade brasileira. Só que no exterior, a nossa Selic é tida como uma taxa de juros alta. Então, o que essa MP faz de diferente? Ela dá a oportunidade dos bons parceiros, dos estrangeiros, financiarem o nosso agronegócio. Só que a diferença é, quando a gente fala de CDI aqui no Brasil, não é uma rentabilidade tão atraente para o investidor nacional. Quando a gente fala de CDI, da nossa CDI, para o investidor estrangeiro, é uma taxa de juros muito atraente, desde que dolarizada.
Porque a gente está comparando um juros de que seja 5,5 agora, enfim, para um juros zero em muitos países, né?
Isso, então assim, quando a gente fala de uma Suíça, de um Japão que estão com bonds negativos com até 30 anos de duração, falar da nossa Selic é muito atraente, só que naturalmente passa por um processo de amadurecimento, de profissionalização do nosso mercado para conseguir oferecer a segurança e o profissionalismo que esses investidores internacionais exigem.
Pois é. E como que está sendo feito isso e como que a MP resolve esse problema? Trazer esse recurso internacional para financiar a nossa agricultura?
Acho que vale dividir em dois momentos. Um deles diz respeito ao que o investidor estrangeiro espera. Ele espera uma rentabilidade assegurada em dólar. Ah, serve a rentabilidade em real? Não, porque ele está exposto a risco cambial. O que acontecia antes? Se ele quisesse se proteger, digamos assim, se ele quisesse atrelar o CRA a dólar, ele teria que pagar IOF sobre o ganho cambial. Então, isso é uma coisa que tornava o veículo desinteressante. Agora, com essa MP do agro, o que vai mudar? Você vai poder atrelar o CRA em moeda estrangeira, mas particularmente em dólar, e você vai poder listar o CRA no exterior. Então, são duas coisas que vão facilitar muito a entrada do investidor estrangeiro. Então, digamos assim, o governo ele está fazendo a parte dele em desburocratizar e trazer incentivos para o mercado. Por outro lado, então, isso é o trabalho do governo, isso é o trabalho do Ministério da Economia, que é um trabalho que está sendo muito bem feito, por sinal. Agora, falando do nosso mercado, do nosso agro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transmitir segurança. Então, quando a gente fala para o investidor estrangeiro, vocês podem colocar dinheiro no nosso agro, porque ele é confiável, eu asseguro essa rentabilidade para você, a gente tem que honrar com esse compromisso. O que significa isso? Quem quiser emitir um CRA, quem quiser colocar os seus recebíveis em um CRA e mandá-lo para o exterior, pessoal, a gente precisa de processos claros, de governança e elegibilidade para colocar esses recebíveis dentro de um veículo estruturado. Então, não adianta, assim, eu estou acostumado a pegar e dar crédito para o seu Zé, porque o seu Zé, conheço faz 20 anos. Não, a gente precisa ter um processo de governança, um processo claro para concessão de crédito. Com esse tipo de coisa, quem tiver esse nível de profissionalismo vai conseguir acessar o mercado de capitais.
E como é que isso acontece? Como é que eu me credencio para estar apto a buscar esse recurso? O que eu preciso ter na prática, Bernardo?
Você precisa ter um processo claro para concessão de crédito. Então, eu só vou conceder um exemplo. Eu só vou conceder crédito para pessoas para produtores que tenham esses parâmetros, que plantem há tanto tempo, que não tenham tido nenhum default nos últimos tantos anos. E quando teve default, foi por uma questão climática, não foi moral. Então, assim, é ter todo um processo e respeitar, ter um processo claro, auditável e respeitado, naturalmente, para concessão de crédito. Porque o que o investidor vai fazer? Ele vai pedir para auditar a sua carteira de recebíveis. A auditoria, se tudo der certo, ela vai retornar um parecer dizendo, realmente, a política de crédito é respeitada, o que essa revenda, o que essa agroindústria está falando, é verdade. E aí o investidor de fora vai falar, pô, eu estou disposto a assumir esse risco.
Muito bem. Agora, quando a gente fala do CRA, que são os certificados de recebíveis do agronegócio, muita gente deve estar se perguntando o que é isso? O que funciona? O que serve para ser um certificado de recebível do agronegócio? Explica para a gente, Bernardo, por favor.
Acho que o mais interessante é assim, o CRA é uma ferramenta. Então, o CRA é uma ferramenta para que o acesse o mercado de capitais para se financiar. Então, colocando dessa forma, é uma ferramenta, é um instrumento. O que você precisa para colocar em um CRA para que ele fique de pé? Você tem que procurar uma securitizadora, uma empresa que vai te ajudar a estruturar essa operação. Você vai fornecer os recebíveis, ou seja, a CPR, as duplicatas, as notas promissórias que você tem, que você contraiu junto com os produtores. Vai juntar tudo isso em um bolo e vai oferecer essas dívidas no mercado de capitais. Qual que é a vantagem para você? Antecipar o recebível. Ao invés de você receber só no final da safra, você recebe antes. Qual é a vantagem para o mercado de capitais, para o investidor? Ele está sendo remunerado por estar assumindo parte do seu risco.
Perfeito. Então, ficou claro o produtor tem contas a receber, ele disponibiliza essas contas a receber, cria forma aí um certificado, e esse certificado é que vai ser negociado no mercado, certo?
Isso, exatamente. Então, assim, cada investidor está comprando um pedacinho dessa dívida do produtor.
Muito bem. E tem um diferencial também, que é a CPR em dólar. Qual que é a diferença da CPR em dólar para um recebível em dólar, por exemplo, Bernardo?
A CPR em dólar, ela tem a mesma questão que o CRA. Então, quando você monta um CRA, você coloca recebíveis ou dívidas dentro do CRA. E o que você precisa para que você tenha um CRA dolarizado é ter títulos dolarizados dentro dele. Então, porque senão o seu lastro ele vai estar em uma moeda diferente do que você tem que pagar. Então, a CPR dolarizada, ela vem justamente para apoiar o CRA dolarizado.
Ah, ok.
Vale lembrar uma coisa. Toda pessoa física que quiser investir no CRA é isento de imposto de renda. Então, é atraente. Eu tenho um pouquinho de CRA também no meu portfólio.
Ah, legal. Tem aí a questão da isenção também. Agora, tirando essa questão de atrair o capital estrangeiro, você então tem essa possibilidade de atrair o capital que está sobrando aqui no Brasil também, então?
Sim, mas é um processo. Então, a gente não vai conseguir oferecer uma taxa muito inferior à Selic do dia zero, naturalmente, porque é um processo de crescimento do mercado, conseguir acessar o mercado de capitais, do nosso mercado agro. Então, assim, de início, sem a menor dúvida, faz sentido você colocar dinheiro, você, investidor nacional, colocar dinheiro no CRA, desde que você tenha ciência de qual é o risco, de qual que é o lastro subjacente. O risco do investimento no CRA é o risco do lastro. Isso é o ponto mais importante. Então, é o risco do lastro e é o risco da seguradora da cota sênior do CRA. Assim, isso é uma parte um pouquinho mais técnica, mas para quem tiver interesse em começar a investir em CRA, vale muito a pena procurar.
Mas, por exemplo, quando eu, investidor, opto pelo CRA, eu estou disponibilizando o dinheiro para que o produtor possa utilizar. Mas e esse produtor, ele vai ter, no final das contas, um financiamento mais barato para a produção dele, Bernardo?
Esse é um ponto bem interessante, porque quando a intenção é sempre chegar no produtor, naturalmente, mas muitas vezes quem vai fazer o CRA não é o produtor, pode acontecer, mas não é o produtor, mas sim uma revenda ou uma agroindústria que forneceu crédito para esse produtor. Então a dúvida é, será que essa revenda ou essa agroindústria vai repassar esse custo mais barato de capital para o produtor? Isso eu não consigo responder.
Entendi.
Mas, assim, a expectativa de todo mundo, do governo, assim, são todos extremamente positivos de que, eventualmente, esse custo de crédito mais barato vai chegar na ponta, vai chegar no nosso agro, no produtor rural.
Para o produtor rural, pessoa física, participar desse processo, ele precisa ter uma bela estrutura, então, né?
Ele precisa ter, assim, ele precisa ser uma... Digamos, ele precisa ser um bom pagador, porque, no final das contas, o que a revenda vai vender para o mercado de capitais é a dívida do produtor. E se o produtor for um bom pagador, ele vai ser elegível a participar da estrutura.
Mas como produtor particular, como produtor pessoa física, eu consigo acessar esses créditos no mercado internacional, que seja no mercado interno? Ou não, eu tenho que passar por um processo através de uma agroindústria ou através de uma cooperativa, por exemplo?
Consegue acessar direto. Não é tão comum hoje no mercado, bem importante destacar isso, mas tem algumas casas de securitização que estão fazendo um trabalho excelente acessando diretamente o produtor rural.
O produtor cria a própria carteira dele de recebíveis?
O produtor, ele fornece diretamente para a securitizadora, a CPR ou a duplicata.
Muito bem.
Então,
dá para acontecer, então, né?
Dá, sem a menor dúvida. E, assim, é o futuro. Só que, de novo, tem movimentos bruscos. Então, de início, os CRAs estão sendo feitos com revendas da agroindústria. Já houve alguns CRAs com produtores pessoa física e a tendência desse número é aumentar.
E o que vai acontecer com os bancos, Bernardo?
Eles vão enfrentar uma competição cada vez maior.
É, né?
Então, isso. A taxa de juros livre hoje no mercado, ela é proibitiva? Não. Ela não é proibitiva, mas ela é maior do que ela poderia ser. Então, a entrada do mercado de capitais vai tender a diminuir o spread bancário no agronegócio e aumentar a competição. Isso quer dizer que os bancos vão acabar? Não. Não, naturalmente não. Mas... Isso quer dizer só que eles vão enfrentar uma competição maior e que eles vão ter que se profissionalizar cada vez mais no agro para conseguir manter a competitividade.
Tem que ser mais competitivos, óbvio.
Sem a menor dúvida.
Então, disponibilidade de crédito mais barato é uma realidade com a MP do agro?
É uma expectativa muito positiva. Eu não consigo dizer de antemão.
Não dá para bater o martelo ainda, né, Bernardo? Precisa ver como é que isso vai repercutir no setor, né?
Isso. Assim, a gente tem contatos com diversas casas de securitização Então, assim, esses grupos eles estão extremamente otimistas e eles já têm uma lista de investidores do exterior que eles vão visitar assim que a MP sair. Então, digamos assim, está todo mundo acreditando muito na MP.
Muito bem. E é importante a gente destacar também que o benefício não é só para o produtor, mas para toda a cadeia, né, Bernardo?
Para toda a cadeia. Então, isso traz segurança para a revenda, para a agroindústria, para o produtor. Então, a gente vê, quando você faz uma operação de barter, na prática, eu sou uma revenda, eu faço uma venda em prazo safra, por exemplo. Eu estou, na prática, financiando o produtor. E o meu negócio não é ser uma financeira. O meu negócio é vender insumo. E eu estou carregando um risco que eu não gostaria de ter que carregar. O que esse mecanismo do MP está trazendo para toda a cadeia é uma oportunidade de transferência de risco. Então, eu não quero ficar com esse risco no meu balanço, eu consigo passar para alguém cujo business é justamente assumir risco, que é o investidor.
Muito bem. E o investidor, que estava acostumado com uma taxa Selic aí de 12, de dois dígitos que seja, está vendo essa taxa reduzir cada vez mais. O Banco Central, através do Boletim Focus, já prevê redução aí dessa taxa Selic para 5%, consequentemente, CDI também reduzindo aí o seu potencial de remuneração. Os investidores vão ter que buscar outras fontes de financiamentos melhores aí, né, Bernardo?
Exatamente. E aumenta a atratividade dessa opção para o agro, porque antes havia, assim, N opções para um banco pegar e colocar o capital dele, e agora, pô, a Selic está bem mais baixa. A taxa de juros praticada, aceitável no agro, começa a se tornar cada vez mais atraente. Então, é um momento bem interessante, porque a gente tem tanto uma Selic baixa, quanto a entrada de competidores no mercado de financiamento do agro. Então, quem se beneficia? Todo mundo. Todo mundo se beneficia. O mercado se profissionaliza, os investidores conseguem retornos atraentes e mais seguros, e o produtor consegue se financiar de uma forma mais eficaz, mais barata, desburocratizada.
Muito bom. E só para a gente finalizar, um último ponto que eu também acho importante aí dessa medida provisória é a questão aí do imóvel, né, como garantia, né? Na verdade, o produtor ele acabava ficando travado de conseguir financiamentos diferentes porque ele dava como garantia o imóvel dele. O que muda nessa questão, Bernardo?
Essa MP traz a ideia do patrimônio de afetação. O que é interessante nisso? Que antes, quando eu queria fornecer uma hipoteca, por exemplo, eu fornecia uma hipoteca da propriedade. Qual que é a consequência disso? Duas. A primeira é que o financiador está super colateralizado. O que significa isso? Que caso você tenha que executar a terra, você financiador vai ter uma dor de cabeça tremenda, porque você vai ter uma dívida, por exemplo, de 500 mil e o imóvel vale 25 milhões. Então, no final das contas, você tem questão jurídica aí por trás da super colateralização. Ponto número um, é difícil executar. Ponto número dois, você não consegue fornecer a mesma área
Oi, Bernardo.
Alô?
Oi, a gente perdeu o seu contato, você estava explicando o ponto 2.
Ponto 2 é que o produtor, ele deixa de conseguir outros financiamentos porque ele forneceu a área inteira dele, já como garantia. Então, ele tem que usar outras alternativas. O que muda nessa MP, resolvendo esses dois problemas? A MP traz a ideia do patrimônio de afetação. Então, você, como produtor, vai conseguir dividir a sua área e fornecer a colateralização ideal para o financiamento. Então, uma mesma área, uma mesma matrícula, vai poder ser dividida como garantia. Por que isso é interessante?
Oi, Bernardo.
Conseguiu me ouvir?
Não. Eu vou pedir só para você repetir o porquê que isso é interessante, a divisão do patrimônio.
Para o financiador, é interessante porque ele vai ter uma facilidade maior na hora de execução, caso seja necessário. Para o produtor, é bom porque ele vai conseguir contrair diversos financiamentos em cima de uma mesma matrícula. Ou seja, facilita o acesso a crédito.
Muito bem. Ou seja, muitas mudanças a partir dessa MP, que a gente espera ver logo ser publicada aí, para a gente acompanhar se realmente todas essas questões foram colocadas. Mas você está acompanhando, né, Bernardo? Não deve ter grandes surpresas, não, né? Com a divulgação oficial, né?
Esperamos que não. Assim, eu acho que não é muito sério, mas sempre
é. Realmente o contato ficou um pouquinho difícil com o Bernardo, mas enfim, a conclusão é de que não deve ter grandes surpresas, enfim, na divulgação da MP. A gente segue acompanhando aí a divulgação, obviamente, e assim que a medida provisória for colocada na sua íntegra, publicada na sua íntegra, a gente disponibiliza ela para vocês aqui no Notícias Agrícolas também. Bernardo, por enquanto, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Imagino que a gente vai conversar mais em outros momentos para detalhar alguns pontos que podem ter ficado ainda como uma grande interrogação para o produtor. Obrigado por enquanto.
Perfeito, muito obrigado, Alex. Grande abraço.
Abraço. O Bernardo Fabiani é da Terra Magna, uma empresa especializada em operações financeiras do agro, mostrando aí que a situação é bastante interessante a partir do momento que se coloca novos participantes para financiar o agronegócio brasileiro. Participantes seja do mercado interno, seja do mercado externo, o financiamento, no final das contas, tende a ficar mais barato para o produtor rural. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.